Esse é o podcast Aquele de 30. Eu sou Caio Fulgêncio e serei o seu guia nessa viagem maluca por assuntos que tiram o sono ou nem tanto. Semanalmente, acompanhado por amigos, vou trazer questões, reflexões, filosofias de mesa de bar. E você é o nosso convidado especial nessa jornada. Vem, puxa uma cadeira, abre uma cerveja. O podcast Aquele de 30 está no ar. Papo de 30 no ar, após uma semana de chá de sumiço, eu sei, quero aproveitar para pedir desculpa. Eu tinha planejado o episódio de Natal, mas as duas últimas semanas foram a tragédia na minha vida e no trabalho, porque surgem muitas demandas no final do ano, no final de uma legislatura. Como vocês sabem, eu trabalho com comunicação de uma Câmara de Vereadores no interior de São Paulo, então rola uma tensão, porque tem vereadores que estão indo embora e outros que estão chegando. E daí tem pouco tempo para resolver por causa de recesso, ou seja, eu que lute. Além disso, ocorreram mais problemas com o computador aqui em casa e eu já disse para mim mesmo que eu não ia ficar tenso com problemas que fogem do meu controle. Se está além de mim, paciência, não é mesmo? Então foi por isso, né, que pela primeira vez não tivemos episódio novo em uma segunda-feira. Mas vamos lá. Eu estou aqui gravando, deitado na minha cama, com gatos aqui ao redor, uma chuva, minha filha. Mas eu quero saber como é que foi o Natal de vocês. Vocês comeram muito? Eu passei meu primeiro Natal longe da minha família, ou seja, não teve aquele banquete característico. Eu fiz um prato mais simples, um fricassê, que eu arrasei, inclusive. Abri um vinho e assisti a live do Caetano, que eu tinha perdido no dia certo, e daí eu acabei guardando para a noite de Natal. Rolou uma solidãozinha, lógico, né? Senão não seria minha vida. Mas apesar de parecer triste, minha família não tem uma tradição nesse período do ano, né? Então não existem aqueles ritos todos. Eu acho que o processo acaba ficando mais tranquilo de lidar, né? Nós somos uma família pequena de 4 pessoas e a única coisa que a gente faz é comer, falar e depois dormir cedo. Inclusive, o Natal do ano passado rolou até discussão por causa do Bolsonaro. Então, meu amigo, foi um Natal de paz esse ano, né? Nesse sentido, pelo menos. Pena que o motivo da distância foi uma pandemia. Eu não sei vocês, mas eu estou bem feliz por 2020 estar acabando. Que ano, meus amigos, que ano. Não que eu tenha ilusão que ano que vem vai ser muito diferente, sabe? Que uma mágica vai acontecer e misteriosamente a gente vai ter o quê? Um governo federal. Estamos todos cansados de desgoverno, não é mesmo? Só sei que eu tô com muita vontade de vacina, né? Oi Deus, sou eu de novo, ajuda aí para que comecem a vacinar pelo menos os grupos prioritários. Só para que a gente, sei lá, volte a ter um pouco de esperança, porque eu me sinto, às vezes, muito sem esperança. E viver sem esperança não dá, né? Vocês também estão se sentindo assim? Porque isso me afeta demais. Porque eu acho que mina a perspectiva de futuro e de sonho, sabe? Extremamente exaustivo, mas sigamos. Bom, e falar de esperança é muito cara de virada de ano, né? Eu quero saber se vocês escrevem lista de metas. É engraçado porque eu costumava fazer a lista em um papel separado, só que eu sou tão maluco que eu perdi o papel e esquecia que tinham as metas e acabava sempre encontrando, né, a folha de caderno perto do outro ano acabar. Então, qual que é o sentido, né, de ter uma lista, perder essa mesma lista e não lembrar as metas que você tinha estabelecido? Não tem sentido, né? Mas eu tento, né? Isso não quer dizer que eu não tente colocar no papel aquilo que eu quero realizar no ano. Sem contar que, às vezes, eu dou uma de espertinho e coloco na lista coisas que eu sei que vão acontecer. Sei lá, tipo, escrever o artigo científico do TCC da pós-graduação. Que é uma coisa que necessariamente precisava ser feita. Não tem jeito, tinha prazo. Mas essa é a minha forma de tapear a mim mesmo e não correr o risco de chegar no final do ano e não ter nada concluído. Quer dizer, esperteza. Então, de qualquer forma, eu acho massa ter uma lista de metas desde que ela não se torne mais um peso na vida. A gente já carrega peso demais. Sem contar que 2020 foi um ano que provou com todas as letras que pouco importa se você tem o mapa exato de como vai ser a sua vida. Vem um vírus do nada e paralisa todas as metas, todos os planos e nos obriga a levar a vida de uma forma completamente diferente. E assim. Longe de mim, seu good vibes que fica dizendo que há coisas positivas na pandemia. Inclusive, eu não suporto esse discurso, não suporto. Na boa. Dizer que uma pandemia é uma oportunidade de aprendizado pressupõe um lugar de privilégio tão grande que, olha, eu não sei lidar. Eu acho que a gente fez o que deu para fazer. A gente foi até onde deu e já é a maior vitória. Se estamos vivos com saúde física e o mínimo de saúde mental, cara, já é uma coisa, tipo, ganhar na loteria. Queria ter feito mais? Queria ter feito mais. Queria ter sonhado mais? Queria ter sonhado mais. Mas infelizmente, eu fui até onde deu 2020, ok? Pode ir, vai na paz. Porém, contudo, todavia, é inegável que este ano foi importante na nossa vidinha, minha e sua aí que tá me ouvindo. Porque foi o ano daquele de 30, né? E estamos aqui até agora, caminhando passo a passo. Eu lembro que eu comecei a produzir a vinhetinha desse podcast em março. É tipo final de fevereiro, começo de março, mais ou menos, né? Início da pandemia. Eu fui tirar as teias de aranha das coisas que eu aprendi de edição de áudio, sabe? De quando eu trabalhava com rádio jornalismo e fui criar esse negócio aí que vocês estão ouvindo agora. Por isso, vamos com a rápida retrospectiva de alguns episódios marcantes para mim. Que tal? Eu achei que eu deveria fazer isso e vou fazer, tá? Então, fiquem comigo. No mês de março, eu gravei o primeiro episódio, que se chama Medo de Críticas, né? Foi um episódio que eu gravei com meu amigo Thiago Teres, lá do Acre. Apesar de gravar em março, o episódio só foi publicado em maio, por quê? Por causa do medo de críticas, exatamente conforme o tema. Hoje, depois desses meses todos, eu fico me perguntando se eu tenho menos medo. Sinceramente, em relação ao podcast e ao CrossFit, sim, porque Thiago e eu falamos disso no episódio, eu acredito que sim, que eu tô menos paranoico. Acho que rolava muito uma preocupação, com o que os meus colegas de jornalismo e professores da universidade. De que forma eles receberiam esse programa maluco? Mas eu acho que quanto mais a gente vai fazendo uma coisa, bem ou mal, esse ofício vai ficando mais tranquilo e a gente vai ligando um pouquinho, foda-se. Eu pelo menos quero fazer bem, quero fazer direito, mas a opinião dos outros vai ficando menos importante. É, a opinião dessas pessoas que a gente elege como modelo de alguma coisa, sabe? Mas assim, sigo com medo, sigo. Mas com menos medo, pelo menos. O segundo episódio foi com a minha amiga Amanda Borges, que mora em São Paulo, sobre a saída da casa dos pais e os milhares de perrengues internos e externos, né, que a gente enfrenta nesse período e continua enfrentando. Inclusive, sábado agora, só para um adendo, eu tirei umas torradas do forno e simplesmente esqueci completamente de desligar o fogão. Então, meu amigo, foi uma hora de forno ligado, sem nada dentro, né? Quando eu me dei conta, a sensação que eu senti foi do dinheiro indo embora, em forma de gás, assim, sabe? Uma coisa muito trágica. E essa é a vida de quem mora só, né? Se eu tivesse na casa da minha mãe, ela ia passar o quê? 5 meses jogando na minha cara esse gasto desnecessário de gás, né? Posso falar? Talvez seja até mais fácil de lidar, porque eu passei maior tempo assim no sábado ainda e no domingo, olhando assim pro nada e pensando, caramba, que cagada que eu fiz. Mas é isso, né? O que eu posso fazer? Sair de casa e viver essas aventuras é a vida do adulto, né? Não tem como fugir. Mas seguindo, a gente teve episódio sobre amor, né? Eu falei com a Natasha Cavalcante, também de São Paulo, sobre o terror dos aplicativos de relacionamento. E o fim do romantismo, né? Aqueles, a morte do amor. Tragédia. Não, não sei se acabou, não, tá? O amor. É, sei lá. Mas no mínimo, eu acho que os aplicativos dificultaram o rolê e em outros aspectos aí pode ter facilitado o coito. Ai, meu pai eterno. Eu sigo pensando, às vezes eu ouço episódio antigo e eu fico me perguntando se eu penso da mesma forma. E em relação a aplicativos, não mudei de opinião. Depois disso, teve o um episódio com o Igor Martins, do Acre, sobre sair do armário, que foi uma conversa importante. Hoje eu gosto muito desse episódio, inclusive na época eu fiquei em dúvida se tinha sido um episódio realmente bom, mas hoje em dia eu já olho com mais carinho para ele. E é muito legal, né? Você cria coisas, você fica com essa relação de não sei se foi, se eu deveria ter falado dessa forma ou não, mas está no ar, está vivo o episódio, é importante, ouçam também. Depois eu recebi meu amigo mineiro maravilhoso Alisson Braga, direto da cidade de Timóteo, no interior de Minas. Cidade essa que eu pretendo conhecer logo logo, né? Acaba logo a pandemia, vem vacina. E a gente falou um pouco sobre mudança de carreira, felicidade no trabalho. Inclusive, é um papo super atual, tá? É um papo que volta e meia eu revisito, porque é uma coisa que eu penso muito e eu recomendo também para que vocês ouçam quem não ouviu. Acho que é importante. Que mais que teve? Ah, teve na semana seguinte o episódio Como Nasce o Orgulho com André Clava de São Paulo. Esse é um dos meus episódios preferidos da vida. A gente falou muito sobre orgulho de vestir a nossa própria pele. Calhou que ele e eu tivemos histórias bem parecidas na questão de crescer na igreja evangélica e ter que lidar com a homossexualidade nesse contexto. Esse é um episódio que eu recomendo também muito. Se você não ouviu, né? Vai lá ouvir. E se você ouviu, cara, manda pra alguém. Sei lá, acho que é importante. Eu, toda vez que vejo um amigo que eu sei que é gay na igreja, eu tenho vontade de abraçar, de conversar um pouco. Eu não sei se todo mundo que teve uma vivência parecida sente a mesma coisa. Claro, né? Sem dizer que todo mundo tem a mesma vivência. Eu acho que talvez pode existir aquele que não acredita no que tá falando. Mas pode existir alguma realidade em que ser gay na igreja evangélica não seja um problema. Desconheço, mas sei lá, né? Cada um é cada um. Mais pra frente, o episódio 10 foi sobre a minha noia, né? Daquele momento, a maior noia dos últimos tempos daquela semana, que era o programa de férias com o ex, que eu nunca tinha assistido. Eu estava aqui descobrindo um mundo novo. Eu conversei com o psicólogo Antônio Mota, de Rio Branco, no Acre, sobre uma questão que sempre habitou a minha vida e o De Férias com Ex conseguiu dar nome. Nós precisamos odiar mesmo o nosso ex, gente? Olha, eu não sei, que eu acho que eu tenho uma boa relação com as pessoas com quem eu tive pequenos relacionamentos amorosos. Mas fica aí essa questão, né? Qualquer coisa, vai lá ouvir o episódio que o Antônio, que é psicólogo, ele fala melhor do que eu. Pulando pro mês de agosto, né? Teve mais um hit de plays, que foi o episódio 14 com a jornalista Verena Ribeiro, que mora em São Paulo, sobre a síndrome do impostor. Eu acho que ainda mais em um ano como 2020, deu para ver como não está sendo fácil para ser ninguém. Esse é outro episódio xodó. É importante para revisitar em alguns momentos. Muita gente se identificou e muita gente mandou mensagem. Então é um episódio que está guardado no meu coração. E sabe aqueles episódios que a gente acerta? Quando termina, você fica, caralho, fizemos um bom trabalho. Cara, aí a gente chega no episódio 15, né? Que é o meu maior amor nessa história que a gente está construindo até agora. Que foi o episódio Tornar-se Negro, né? Foi o primeiro momento em que eu falei abertamente sobre a minha vivência racial. Eu recebi a cientista social Jéssica Luana Castro, que estuda a temática na Universidade Federal do Acre. Eu não sei mensurar o quanto esse episódio é importante na minha vida e o quanto e quantos feedbacks lindos eu recebi, sabe? Inclusive de gente que entendeu um pouco mais e passou a se ver como negro. Então, eu vou carregar esse episódio por onde eu for, assim, todas as oportunidades que eu tenho, eu recomendo esse episódio porque, sei lá, ele é um episódio muito legal. Aí teve também episódio sobre nudes, claro, né? Meu amigo jornalista Yuri Marcel, que mora na Irlanda, usou de todo traquejo para falar comigo sobre nudez, e sobre como esse tipo de contato, se é que a gente pode chamar dessa forma, tem feito cada vez mais parte das relações atuais, né? Tá a fim de rir um dia? Cara, vai nesse episódio, é sem erro, porque ele tá muito bom. Aí a gente pula para setembro, que foi um marco no aquele de 30. Eu gravei a primeira série de programas sobre questões relacionadas à saúde mental. Para isso, eu conversei com quatro psicólogos: a Maísa Naluí, do Acre, o Fábio Iannini, de Minas Gerais, o Mark Torres, do Amazonas, e a Mariana Bilha, de São Paulo. Né? Os episódios foram sobre autoamor, autoestima, ansiedade e felicidade. É uma série muito importante e também merece ser visitada sempre que possível. Fica aí a dica. Já em outubro, chegando perto do final do ano, eu tive a honra de receber o publicitário Renato Morelli, de São Paulo, que tem um trabalho incrível na internet falando sobre masculinidade, no Papo de Machona no Instagram. Foi uma conversa incrível, sem tabus. Eu amo esse episódio de paixão. Depois disso, teve ainda tanta coisa. Teve episódio sobre alimentação, que eu amei fazer. Teve episódio sobre sexo, né? Que não deixa também de ser um papo de comida. Bem piada do tio do pavê pra comer. Teve episódio sobre sonho, sobre medo. Cara, tem sido. Gente, vocês estão ouvindo o carro passando como se estivesse chovendo, né? Porque realmente está chovendo. Então, cara, tem sido uma história muito bonita. Recebendo pessoas aí de vários lugares do Brasil, trocando experiências e aprendendo muito por aqui. Em 2021, eu espero que a gente siga criando essas conexões e criando mais conversas importantes, destruindo o tabu, sabe? Fazendo amizade. Esse podcast tenta ser exatamente o que se propõe na vinheta, que é criar momentos de conversa de mesa de bar, em que podemos falar abertamente sobre os mais variados assuntos, entre amigos, de boa, né? Sem pressão. Eu quero dizer que a segunda temporada, que logo logo surge, vai ser só sobre afeto e sexo. Eu decidi, porque como esses assuntos foram recorrentes aí durante esse tempo, esse ano, eu acho que é importante a gente se aprofundar e falar um pouco mais sobre sacanagem e, de alguma forma, tentar desconstruir ainda mais essas questões e falar abertamente sobre isso de forma engraçada e tranquila. Eu preciso falar sobre esses assuntos, né? Eu acho que vai ser bem legal. Porque como eu acredito que ainda são questões da minha vida, é nesse lugar que eu tenho enfim, construir coisas e pensar sobre coisas. Eu acho que o podcast vai ser legal nesse sentido. Ainda não tem data, né? Porque, como vocês sabem, eu já falei aqui hoje, eu tô ajustando os problemas técnicos, né? Que vem enfrentando, problemas de computador e problemas de não sei o quê. Mas vão ter novidades aí, eu já, enfim, estou investindo em equipamentos. Mas de janeiro não passa, né? Janeiro é o mês que começa a segunda temporada, eu só não sei exatamente a semana. Beleza? Agora eu quero saber de você que está me ouvindo, qual que é o seu episódio preferido? Ou mais, o que que você tem achado daquele de 30? Está gostando? Me conta no arroba aquele de 30 no Instagram ou no meu pessoal arroba Caio Fugêncio. Você também me encontra no Twitter, no arroba eufugêncio. Tchau, 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 tchau.